de volta com o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com a apresentadora Gabriela Catarino e a jornalista Natália Figueiredo, conversamos com Priscila Passos. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa de entrevista Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, a jornada, né? A vida da Priscila tem muita, está trazendo muita coisa, muita informação e muita aprendizagem aqui para a gente. Um infarte aos 30 anos é algo raro. E certamente um momento que faz repensar prioridades, ritmo e propósito. Priscila viveu isso e transformou a experiência em combustível para seguir em frente, com ainda mais determinação. Essa imigrante que nós recebemos aqui hoje no estúdio, além de todo o sucesso profissional, tem uma história que sustenta tudo isso.
A gente não costuma ouvir, né? Infartar aos 30 anos não é uma coisa muito comum. Sim. Imagino que tenha sido um grande susto e um momento de superação para você. Mas conta, como foi que isso aconteceu?
Então, eu digo que até foi bem diferente, assim, né? Porque eu estou aqui há 3 anos e meio, mais ou menos, e eu estava sem visitar a minha família, né? Documentação, toda a questão, que a gente sabe como que é o imigrante. E eu recebi a minha documentação no final do ano passado. E eu marquei a minha viagem ao Brasil para visitar minha família pela primeira vez. Ai, depois de 3 anos aqui.
Caramba.
Eu fui em dezembro, metade de dezembro. Passei o Natal, passei o Ano Novo. No dia 6 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano, eu tive um infarto.
No Brasil? Você estava no Brasil?
No Brasil.
Bom, de certa forma, ainda bem, porque a família estava lá junto.
Sim, exatamente. Eu digo que aconteceu como tinha que, acontecer, né? Eu senti uma dor no peito, mais ou menos ao meio-dia, na segunda-feira, dia 6 de janeiro. E achei que era uma crise de ansiedade, né? Pensei, uma crise de ansiedade. Eu fui a passeio, mas eu também ia trabalhar, ia dar curso lá, ia fazer sessão de fotos, né? Ia fazer reunião com meus colegas de trabalho. E senti uma dor no peito. Falei, beleza, uma crise de ansiedade, bola pra frente. Fui fazer as minhas coisas, imprimi a apostila de aluna. Fui fazer outras coisas burocráticas que eu tinha pra fazer, renovar a carteira de motorista e um monte de coisa. E fui pra dança à noite, que eu tenho... Eu sou dançarina, né? Por hobby hoje em dia. E fui pra escola de dança, onde eu tenho o meu coração, que é lá na minha cidade. E depois da dança, eu já não conseguia mais respirar mesmo, assim. Foi porque daí eu dancei, meu coração foi lá nas alturas, né? Eu tendo um infarto e brincando com o coração,
ai,
né?
Jesus do céu!
Então, foi super perigoso, assim, né? E aí chegou um momento que eu já não conseguia mais mesmo respirar e tudo mais. E aí eu fui pra casa, tomei um banho, fiz chamada de vídeo com meu marido. O meu marido tinha ficado em Portugal, eu viajei sozinha. Eu viajei sozinha. E aí eu fui pra casa, no banho. Com o vapor do banho, a minha artéria dilatou, minha veia dilatou, então eu fiquei um pouco melhor. Mas quando eu saí do banho, ela...
De novo.
Ela fechou de novo, né? E aí foi aonde eu já não conseguia mais. E aí eu comecei a ter meio que ânsias de vômito, né? Assim. E aí eu falei... E ele, chamada de vídeo comigo, falou, não, vamos... Vai pro hospital e tudo mais. Foi onde eu fui pro hospital, né? E chegando lá... Eu já cheguei meio que desmaiando, me colocaram pra dentro. Eu fui indo pro hospital, não, eu fui pro PA, né, pro ponto de atendimento. Eu não sabia que eu tava tendo um infarto, achei que
não, aos
realmente...
30 anos a gente nunca, né, espera um infarto.
Exatamente, achei que realmente era uma crise de ansiedade, né, que eu tava tendo. Porque eu tinha muitas coisas pra fazer aquela semana, né, trabalho e tudo mais. E aí foi cena de filme, assim, eu já cheguei pelas paredes, assim, fui na fila, meio que desmaiei, uma pessoa me segurou e me colocou pra dentro. Nisso eles me deram a pulseira laranja, porque... Era falta de ar, né? E o médico, pronto, disse, respira, não hiperventila, né? Respira e tudo mais. E ele tratou como uma crise de ansiedade também.
Caramba.
Então eu fiquei mesmo infartando ainda dentro do pronto atendimento.
Olha que perigo,
por horas.
Sim, foi por horas. Assim, eu já tava, na verdade, infartando desde
meio cedo,
dia,
né?
É. E isso já era 9 horas da noite.
Meu
já
Deus.
Já era muito tarde. E ele tratou como uma ansiedade, me deu um comprimido, voltei lá, falei, doutor, não. Voltei lá, não, nada, nada. Aí até que chegou na terceira vez que eu fui pra ele e falei, eu não aguento mais, doutor, eu vou morrer, o senhor precisa me salvar. Eu não aguento mais, eu vou morrer, se o senhor não fazer nada, eu vou morrer. Eu não, eu tava sentindo que eu falei, eu não aguento mais.
Você tá
não
falhando,
tenho,
né?
Não tenho, sabe? E aí, nisso, ele mandou eu ir pra dentro e falou que ia fazer o eletro, né? E aí foi quando eu deitei na maca pra fazer o eletro e eles falaram, tipo, deita o botão. E aí eu vi que todo mundo ficou meio abismado, assim, meio assustado. E ligaram, e o doutor ligou, porque ele tinha o resultado do exame e falou, ela está tendo um infarto. E eu ouvi o telefone meio alto, assim, eu consegui ouvir. Eu falei, ela está tendo um quê? Na hora eu parei de fartar. Eu falei, ela está tendo um quê?
Para.
Para tudo, que eu não estou tendo nada. Estou tendo infarto. Eu falei assim, eu estou tendo um infarto? Eles, não, querida, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. E eu assim, não, quem tem infarto morre. E eu falava, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eles, não, querida. Falaram, não, eu vou morrer. E aí, nisso, já foi tudo muito rápido, né? Eles já chamaram o SAMU, já me deram muitas medicações, me colocaram na sala de emergência dentro do pronto atendimento. E eu me senti bem, porque eles me deram tanto remédio, né? Que aí o sangue afinou, né? E nisso foi SAMU e ambulância. Uau, uau, uau. E vai pro hospital, aquela loucura. Eu só pensava, se eu falava com ele, se eu mandava mensagem pra ele, falava, eu tô morrendo. Se eu falava que não, se eu me despedia, se eu não me despedia. Ai, foi um turbilhão de emoções dentro da cabine do SAMU, assim, de, tipo, será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Será que eu me despeço? Será que eu não me despeço? O que que eu faço, né? E aí chegou no hospital, eles tiraram todos os meus piercings, tiraram a minha roupa. E eu tava, tipo assim, já tava tão dopada que eu já tava, tipo, uhul, bora dormir um pouco, depois eu vou pra casa, né? E aí foi quando eu me deparei que eu tava na sala de cirurgia.
Ui.
E quando eu abri o olho, foi cena de filme, assim, todos os médicos lá, todos, né, montados com máscara e tudo. E aí eu lembro que o doutor olhou pra mim e falou assim, olha, vai doer um pouco, porque ele ia fazer um corte aqui no meu braço, aqui no meu pulso. E aí eu percebi que eu realmente estava morrendo, né? Que realmente era algo muito grave, porque foi tudo, tipo assim,
muito
leva,
rápido,
pá,
né?
Vai, sabe? E aí eu falei, aí eu olhei pra ele e falei, doutor, se o senhor me salvar, pode doer o quanto for doer, sabe? E aí eu vi ele abrindo aqui o pulso e enfiando o catéter pelo meu braço pra chegar até o coração. Caramba. E aí eu meio que apagava e
acordava. Mas
isso
não tem anestesia, não?
Eu tava anestesiada, mas ela não é geral, né? Porque eu acho que é perigoso, né? Eu não sei muito bem como funciona. Uhum. Mas então eu vi, assim, eu olhava, tipo, umas veiazinhas, uns negócios. Olhava ele, olhava uma luz, olhava todas aquelas pessoas. E só lembrava do meu marido. Eu falava, eu te amo. Pensava, né? Eu te amo, cuida das nossas filhas, que são as nossas gatas. cuida das nossas filhas, eu pedia desculpa, não sei porquê, né, mas assim, eu pedia desculpa e falava, eu te amo e tudo assim. E aí quando eu me deparei, já tava saindo da sala de cirurgia, fui pra UTI, e aí foi quando os médicos falaram, olha, você teve um infarto muito grave, muito grave, acometeu a parte principal do seu coração. Você teve 99% de entupimento da artéria principal do coração.
Meu Deus do céu.
Você é um milagre. E ali, fiquei totalmente em choque. Não sabia o que fazer. Era curativo de um lado, coisa do outro. Eu na UTI, eles falaram, olha, você tá na UTI, você vai ficar em observação. Você colocou um estente no coração. Isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de agora. Uhum. Basicamente isso que eles me
Mas
falaram,
eles falaram
assim.
Qual foi a causa ou...
Não, porque tinha que investigar, né? A causa não tinha nada, né? Eles me perguntaram sobre drogas, me perguntaram sobre aborto, anticoncepcionais, questão de anabolizantes, tudo, né? E nada tinha sentido comigo. Então, de início, a gente não tinha nenhuma causa, né? Eu fiquei 4 dias na UTI. Foi muito difícil. É, esses dias na UTI foram muito complicados, porque você não sabe o que pensar. Você não sabe, tipo assim, será que eu... Como será a minha vida depois daqui? Será que eu vou ter uma vida normal? Será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir viver de novo? Será que eu vou conseguir voltar pra Portugal? Será que... Que eu vou ter que voltar pro Brasil, será que, sabe?
Porque assim, você... é muito inesperado, né?
É muito inesperado, você não espera, né?
Uhum.
E aí, isso já era, acho que umas 2 da manhã, e a visita era só 3:30 da tarde do outro dia.
Caraca.
Quando eu vi os meus pais pela primeira vez, foi muito emocionante, assim, né? E eu pensei, que bom que eu estou no Brasil, que bom que isso aconteceu no Brasil, que eu tenho o apoio da minha família, né? E eu só falava desculpa, desculpa, e eu não sei nem por que eu pedia desculpa, porque a culpa, óbvio, não é minha de ter infartado.
Uhum.
E eu só agradecia de estar viva, de poder viver mais, mais um pouco, né? Não sabia como que a minha vida ia ser depois disso, mas eu pensei que pelo menos eu poderia ver as pessoas que eu amo de novo. E que eu tive mais uma chance, né, de poder estar ali. Depois de 4 dias eu saí da UTI, fiquei muito debilitada. Os primeiros meses, sim, o primeiro mês foi bem difícil. De você ter que ter ajuda pra tomar banho, pra fazer sua comida, pra andar, você tem que ficar, né, deitada. E, assim, tem muitas pessoas que já infartaram e que começaram as suas vidas logo depois, mas o meu foi muito grave, né? Foi na artéria principal do coração, acometeu a principal parte do coração, né? E eu fiquei com 38% do coração somente.
Caramba.
Uma pessoa normal hoje tem 70% mais ou menos por cento do coração. Então, é como se eu tivesse ficado com a metade, né? Então, foi bem...
Difícil.
Foi bem desafiador. Foi bem difícil. Fiz os testes, né? Fiz vários exames. E eu tenho uma mutação genética que facilita a formação de trombos. Então, não foi nada que eu tenha feito, por exemplo,
que causou
alimentação,
uhum,
na minha vida ou alguma coisa, né? Realmente é uma mutação genética. E pode ter outras causas que ajudem também junto, e a gente ainda está investigando. É muito difícil encontrar. Eu consegui com um especialista, com um hematologista, né, que cuida da parte ali do sangue, né, porque com a cardiologista mesmo a gente não descobriu é nada. E eu já tive uma recuperação, eu recuperei 9% do coração, hoje eu tenho 47%.
Olha, graças a Deus,
eu fiz tudo corretamente, eu faço fisioterapia cardiovascular, eu faço alimentação voltada para a recuperação do coração e o tratamento com os remédios, né.
Uhum.
Eu comecei, se eu não me engano, acho que com 12 remédios por dia.
Meu Deus.
Hoje, se eu não me engano, são 9. E eu vou ter que tomar medicação para uma vida inteira.
Uhum.
Então, hoje eu tive que mudar muitas coisas, né? O meu hábito, a minha rotina, a minha alimentação, a minha frequência de trabalho. Né? Mas...
Era isso que eu ia perguntar. Como é que foi como é que isso impactou na sua carreira, né?
Então, porque você ficou quanto tempo lá no Brasil?
Eu tava em dezembro, né? E aí depois eu fiquei até março. E aí depois eu voltei pra cá e depois eu voltei pro Brasil de novo. Fiquei mais 2 meses e voltei de novo pra poder refazer os exames e tudo mais. Mas de início eu fiquei lá acho que uns 3 meses, assim.
Então impacta a carreira, não tem como.
Muito, né? Muito. Eu fiquei um mês de... Fiquei 5 meses sem trabalhar, basicamente. Dezembro, porque eu já tinha ido de férias.
Se programado pra isso.
Janeiro,
sim.
Foi o que aconteceu, fevereiro, março, e aí eu retornei a trabalhar no final de abril, começo de maio, basicamente, que eu retornei pro trabalho.
Uhum.
Impactou porque eu tinha uma agenda de clientes muito grande, né? Eu atendia muitas clientes, tinha as minhas formações também. Onde eu já dava as minhas formações. Já tinha a minha sala de formações e de atendimento, mas era num estúdio de alguém, não era o meu próprio estúdio, né? E eu fui obrigada a reduzir a minha rotina. Hoje eu posso atender 1 cliente, 2 clientes por dia no máximo, porque os remédios me dão tontura, eu não fico tão bem, eu ainda tenho as minhas limitações, né? Eu digo que eu vivo uma vida normal, mas ao mesmo tempo tenho as minhas limitações ainda referente a isso, né? E aí foi onde eu tive que mudar...
Se reinventar de novo.
Me reinventar dentro da minha profissão. Porque eu atendendo uma ou duas clientes por dia, por mais que meu preço seja alto, isso não dava pra eu me manter...
Claro.
Né, financeiramente falando. Eu já dava as formações e eu acho muito engraçado, porque eu tinha objetivos para esse ano, né? Que era cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, né? Fazer mais atividade física e focar nas formações. E foram as três coisas que eu tive que mudar completamente na minha vida. Já era algo que eu queria, mas foi algo que daí eu fui obrigada. Já era um objetivo, mas foi algo que eu fui obrigada a fazer, né? A atividade física, que eu já preciso fazer 3 vezes na semana, no mínimo. A alimentação, né? É mais saudável, porque eu não posso ter... uma alimentação focada em gordura, né? Precisa ser bastante proteína, porque o coração é um músculo, né? E atividade física também para essa recuperação muscular. E aí, eu tive que reduzir essa questão da agenda, atender menos clientes, focar mais nas formações, que é algo que consigo ganhar um valor mais alto em menos tempo, né? E foi onde daí eu decidi abrir meu estúdio para ter as meninas trabalhando comigo, para eu ter aonde direcionar as pessoas que me procuram e as minhas clientes também. E se eu faltar em algum dia, em algum momento, que a gente sabe que é uma montanha russa, quem tem um problema de saúde grave, né? Então foi onde eu decidi abrir o estúdio e ter o meu próprio estúdio. Eu digo que para me sentir viva. Eu acho que quando eu tava ali nos primeiros meses, né? Que eu tava com uma agenda reduzida e tava atendendo só, eu me sentia
Fica assim,
inútil, eu me sentia tipo assim, eu não tô fazendo, eu tenho muito potencial e eu sei que eu tenho, então era como se eu estivesse jogando o meu potencial fora, meu potencial no lixo, sabe?
Isso é frustrante, né?
Muito frustrante, e eu brinco que eu sou a tal da workaholic, que gosta de trabalhar muito, né? Então, pra mim, não estar trabalhando, meu trabalho é minha vida, eu sou muito apaixonada no que eu faço, né? Então, pra mim, não estar trabalhando era algo que estava me matando por dentro, assim. Era um castigo. E aí foi onde eu decidi abrir o estúdio, né? Hoje eu tenho um estúdio que tem a sala de formação, que tem umas duas pessoas trabalhando comigo e eu também, então, e hoje eu foco mais nas formações, dou mais formações do que faço atendimentos, então eu tive que, dentro da minha profissão, me reinventar para não... para não ficar mesmo parada e estagnada, né? Mas eu acho isso muito interessante em mim, que eu tenho essa garra de fazer isso. E dentro da minha profissão, né, do mundo das unhas, a gente tem realmente muitas vertentes, né, de você só palestrar, de você dar formações, de você atendimentos, de você trabalhar com venda de produtos. Então, a gente tem essa flexibilidade dentro da própria profissão que a gente consegue se reinventar.
Ô Priscila... Muito jovem para passar por uma experiência tão, tão forte assim, né?
Sim.
O que você diria para outros jovens que passam por algum momento algo de fragilidade na saúde?
Eu acho que é justamente isso, você não parar, porque eu tinha duas opções, né? Aceitar que eu era uma pessoa totalmente debilitada e ficar só em casa, né? Porque isso seria totalmente justificável. Vamos dizer assim, né? Então, de eu ficar só deitada ou só em casa e tudo mais. E eu tinha outra opção que era...
Levantar,
erguer a cabeça e ir pra frente.
Bola pra frente,
Então, eu acho que esse seria o meu maior conselho, do tipo, se você... passa por uma situação, use isso como ferramenta para você alavancar mais a sua vida, né? Não use isso para você se deixar cada vez mais para baixo. Então, você fazer do limão uma limonada, né? O que a gente costuma dizer. Então, pegar isso como ensinamento e transformar mesmo em algo positivo, não você ficar parado. Claro, hoje eu faço terapia, né? Desde que tudo aconteceu. E eu trabalho muito isso na terapia. E eu falei, eu precisava me sentir viva. Porque se eu ficasse parada, isso seria algo que me... botaria mais para baixo. Então, eu acho que se alguém passa por uma situação delicada dessa, eu acho que a gente precisa olhar pelo lado positivo, do tipo, eu tive mais uma chance, eu posso fazer diferente, eu posso ainda realizar os sonhos que eu tinha para realizar. Então, acho que esse é o meu maior conselho. Não se coloque para baixo, não se isole no seu mundo. Procure as pessoas que te amam, procure os seus amigos e procure fazer aquilo que você gosta, né? É principalmente questão de trabalho, porque eu acho que isso pode realmente alavancar a gente de muitas formas. E tentar ir em busca dos seus sonhos, mesmo com a condição, porque não é isso que vai te fazer parar. O que faz você parar é a sua mente, né? Então, trabalhar muito a sua mente para que você consiga passar por isso de uma forma positiva, porque é aquela coisa, ou eu vou estar chorando ou eu vou estar sorrindo. Muitas vezes, quando eu conto, né, do infarto e eu brinco sobre isso, né, as pessoas falam, nossa, mas você fala de um jeito tão espontâneo, tão alegre, não, você não vai para um lado. É porque passou, e se eu ficar sofrendo por conta disso, eu não vou conseguir viver de uma forma boa. Então, a gente precisa olhar pelo lado positivo e eu acho que realmente se inspirar nisso, se motivar nisso, do realmente eu tenho mais uma chance, então eu vou fazer com que isso dê certo, sabe?
Encarar não como punição, mas como aprendizagem.
Né? Exato. E ficar presa no passado também não vai te deixar avançar pro futuro.
Isso, exato. Exatamente. E seria muito pior se eu estivesse em casa agora, chorando e lamentando,
né?
Sobre
exatamente.
Isso. Claro, tem os momentos em que isso passa pela
mente.
Isso
é mente, humano, isso,
né?
É humano.
E você fala, caramba, eu tive um infarto aos 31 anos de idade. Então, é algo difícil, algo muito complicado, mas não tem como fazer, não tem como deixar isso dominar, gente.
Ok. E depois desse renascimento, veio uma nova fase, a de empreendedora, líder e formadora. No próximo bloco, Priscila conta como tem sido construir um negócio sólido e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Luz ou um par de pérolas olhando azuis. Sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo, e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim, sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. O outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom.
Volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebemos aqui no estúdio Priscila Passos, designer de unhas.
Para acompanhar nessa entrevista de hoje, a apresentadora Gabriela Catarino e a jornalista Natália Figueiredo juntou-se a nós. Bom, estamos então... Não, não sou eu que vou começar a fazer
pergunta. Sou eu.
Pode ir.
Então, Priscila, depois dessa situação toda que aconteceu e tal, você disse que teve que se reinventar e começou a dar formações. Uhum. Como é que é a procura aqui? Você tem um público mais brasileiro, mais português, é misto? Uhum. Como é que é a procura pelas suas formações?
Então, eu já dava formações antes, né? O meu foco agora foi aumentar a quantidade de vezes que eu dava formações. Eu tenho um público brasileiro muito grande, né? Eu acho que o meu maior público, tanto de clientes quanto de alunas, são brasileiros. Mas eu tenho um público português também, bem grande. As portuguesas que vêm para o meu trabalho, elas vêm muito por conta também de querer esse acabamento, esse design de unhas mais próximo do nosso acabamento que a gente tem no Brasil, que a gente tem umas diferenças, né? Hoje, falando tecnicamente, né, nós temos padrão americano, temos padrão europeu, padrão brasileiro, né, dentro das unhas. Então, as que vêm, elas vêm mesmo por conta dessa naturalidade, da técnica mesmo dentro do que eu faço. Mas também já tive alunas da Argentina, caramba, Angola, França, então já tive também de outras nacionalidades. Mas hoje vamos dizer que seria sei lá, 60% brasileiro e uns 40% português. Tem bastante.
A pergunta
assim,
que não quer calar: quem cutila melhor? Brincadeira.
Vamos deixar baixo.
Uma confusão.
Eu tenho umas amigas que elas falam: quem tira a cutícula brasileira? Eu falei assim: olha, mas pelo menos agora eu vou puxar a sardinha pra mim. A pessoa que faz a minha unha é portuguesa. E, assim, é espetacular, eu não tenho do que falar.
Não, eu acho que é muito isso, assim, não tem essa questão de, é brasileira ou é portuguesa. Porque
acho que é mais a técnica,
isso,
né?
Isso, eu, por exemplo, faço as minhas pestanas, né, os meus cílios, como portuguesa, né, também. E realmente é do trabalho, da pessoa ser dedicada e realmente fazer aquilo muito bem, né? Eu tenho alunas portuguesas que têm um acabamento impecável, sabe?
Mas eu acho que essa questão de... acho que os brasileiros trouxeram muito esse mercado da,
sim,
estética para Portugal. Eu tenho uma amiga que ela faz as pestanas. Não, sim, é pestana e sobrancelha. Uhum. E ela falou que quando chegou aqui também já não tinha muito. Ela é igual você, dá formações e tal. Uhum. E ela falou, quando eu cheguei, também era um terreno muito, muito cheio de mato ainda. E, uhum, ela foi desbravando aquilo ali. Ela falou, agora eu já dou formações. E tem aquela questão também, a gente pensa assim, pô, eu vou dar formação, vou abrir uma concorrência. Não.
Não,
não, né?
Não.
Eu tô passando meu conhecimento.
Sim.
O que é bom, a gente tem que repassar, né?
Sim, exatamente.
Tem mercado
pra todo mundo.
Pra todo mundo, isso que eu ia falar, quando alguém chega pra mim e fala assim, porque o mercado de unhas está saturado. Não.
Acho que não.
Não,
não,
jamais. Uhum. A gente tem muito profissional, mas falta profissional bom.
Ei, agora falou certo.
Certo? Porque uma coisa é você... só fazer unhas. Outra coisa é você fazer unhas com excelência, né? Então, o acabamento, como eu tava falando, hoje, aqui pra Braga, por exemplo, o meu valor é o valor acima do mercado, né? Eu cobro 55 euros um alongamento aqui. O que hoje, se você for procurar, é 30, 25, 35 no máximo, dependendo do local que você vai. Então, é a excelência que faz você se diferenciar dentro do mercado. Então, tem mercado pra todo mundo. Tem aquela pessoa que, por exemplo, vai gostar da cutícula brasileira mais fundinha. Eu trabalho com uma cutícula russa. Eu trabalho com brocas e tesoura. Então, eu não faço a cutícula brasileira comum, eu trabalho com tesouras. É uma cutilagem diferenciada, é uma cutícula que você pode cobrar um valor a mais, é uma técnica diferente. Então, você precisa encontrar o seu nicho. Então, eu nunca vou estar criando uma concorrência,
pois
jamais. Eu tenho diversas amigas aqui, nail designer, que dão formações também e tudo mais. E o que a gente precisa é de mais profissional. Eu sempre brinco, né, com a questão até de uma matemática, assim. Por exemplo, vamos dizer que Braga tem 200 mil habitantes. Vamos dizer que desses 200 mil habitantes, 100 mil sejam mulher. Vamos dizer que desses 100 mil, 60 mil queira fazer a unha. Gente...
Não vai dar.
Não tem, não tem profissional para 60 mil pessoas para fazer unha, entendeu? A gente precisa de mais profissional. Eu acho que a nossa profissão, na verdade, ela tem déficit de profissional. Um profissional bom, que tá lá para falar assim, eu faço a tua unha, não descola, ela volta com 30 dias intacta, ou você faz uma nail art diferente, uma decoração diferenciada, porque tem os tipos de público, né? Tem aquela pessoa que vai atender um público mais velho, que vai querer uma coisinha mais simples, uma unha mais curtinha. Tem aquele público que vai atender uma pessoa mais jovens, mais descoladas, mais diferentes, que vão querer uma unha diferente. Então, dentro da nossa profissão, a gente consegue também ter muitas vertentes do que a gente vai querer ou não. Então, tem público para todo mundo. Jamais eu vou estar criando uma concorrência.
E o Erickson, que teve aqui também, o da barbearia, é o que ele falou. Não é só, por exemplo, no caso dele, não é só o corte de cabelo, é uma experiência.
Exatamente.
Né? Não é só fazer unha, é uma experiência que você oferece à cliente.
Exatamente.
E a questão de pagar... É assim, eu tinha um professor que ele falava, eu sei o quanto eu estudei, eu sei o quanto eu investi no meu conhecimento.
Claro.
Né? É aquela questão, você faz em 2 horas o que eu faço em 10 minutos.
Sim,
né?
Mais exatamente.
Ou menos assim. Então paga quem...
Sim.
Quem pode, quem quer e quem reconhece isso.
Exatamente.
Sem falar que é uma formação muito completa, né? Não é só a técnica de unha. Vai o marketing, o atendimento
isso.
ao cliente.
Isso. As minhas formações, né? Eu tenho algumas formações. Tenho só de técnicas de unhas, mas também tenho uma formação que dá toda a base para a aluna. Como atendimento ao cliente, captação de clientes, o marketing digital, né? Financeiro, que é muito importante para a gente poder ter ali uma planilha do que a gente gasta, o que a gente não gasta. Então, a gente tem... Hoje, eu falando agora, né, assunto um pouquinho polêmico, antigamente nós éramos vistos como a tia que faz unha, certo? Hoje nós não somos mais a tia que faz unha. Hoje nós somos as profissionais renomadas designers de unhas que faz um trabalho muito diferente, né? Hoje as formações são diferentes. A pessoa fala, ai, mas você não tem uma formação, você não fez faculdade? Gente, eu tenho mais de 30 especializações. Se eu for colocar na ponta do lápis, hoje eu já gastei mais do que fazer uma faculdade só com formação de unha, certo? Então, eu tenho a base, eu tenho o conhecimento.
E mesmo
né?
assim, você é formada em artes, não é isso?
Isso, fiz faculdade de artes
que
também.
Que tem tudo a ver
exatamente.
Com design, né?
Exato. Eu só sou professora de um outro ramo da arte, né?
Você afunilou ali dentro da sua área, só isso.
Então, hoje a nossa profissão, ela já é mais bem vista, né? Antigamente era vista como, eu não estudei, não fiz nada, então eu vou fazer unha.
Um subtrabalho.
E isso era um subtrabalho. E hoje não, hoje é isso. Tô indo agora segunda-feira, né? Tô indo domingo, na verdade, para Lisboa, num lançamento de uma marca, num evento. Segunda-feira vou dar uma formação em Lisboa também. Então, olha onde a profissão me trouxe hoje, né? Me trouxe para outro país, me fez conquistar coisas que eu nem imaginava poder conquistar. Realmente, dentro de casa, um carro, uma casa, as coisas, né? Então, quando eu saí do Brasil, por exemplo, falando em questão de valores, eu já ganhava mais de 10 mil reais fazendo unhas no Brasil. E isso, quem? Sabe? Uma pessoa que faz unhas, isso para uma manicure, se você falasse para isso uma manicure 10 anos atrás, ela ia falar impossível.
Exatamente.
Impossível, sabe? E não tem lógica. Então, a nossa profissão, ela veio muito para mostrar para a sociedade que realmente a gente
desmistificar muita coisa.
E eu acho que as formações, elas têm... Aqui tem dado muito certo, né? E eu tô formando cada vez mais profissionais aqui em Braga para realmente elevar o nível da nossa cidade e fazer com que as pessoas façam unhas cada vez melhores e tenham uma boa experiência, né? Porque é como a gente estava falando, é a questão da experiência num total, não é só o serviço, né? Quando a pessoa vai lá, ela se sente realmente num local que ela pode se abrir, que ela pode conversar, que ela pode... Né? As alunas também podem contar a sua história, podem se abrir. É um local acolhedor, tanto para formações quanto para atendimento.
Não é terapia, mas é terapêutico.
Exatamente.
Mas eu cheguei a comentar há pouco tempo, acho que foi até num outro programa aqui, que lá no Brasil, por exemplo, eu fazia unha semanal, né? Porque não tinha o gelinho, nada disso. Uhum. Era toda semana lá no salão. E era meu momento de terapia mesmo. Uhum. Eu gostava de estar ali,
sim.
Porque a cabeça ali esvaziava. Puf! Né?
Então, você toma um cafezinho, você conversa.
Conversava assunto,
né?
Que no meu ambiente de trabalho, né? No Brasil, professora universitária, professora de cálculo. Então, caramba, assim, eu trabalhava muito com a mente. É um trabalho mais fechado, mais pesado. Então, quando eu ia para o salão e o assunto era falar da era revista, era não sei o quê.
Qualquer assunto, né?
Qualquer assunto, porque aquilo me tirava daquele mundo pesado, né? Sim. Fechado. Então, não deixa de ser um ambiente terapêutico.
Realmente. E as minhas clientes, às vezes, falam assim, às vezes as pessoas falam, ai, mas você aguenta ficar tantas horas, tanto tempo na net? Às vezes elas querem ficar mais. Elas querem ficar o dia inteiro, elas não estão nem aí. Se elas ficar 2 horas, 3 horas, se elas quiserem, elas ficam mais tempo lá, sabe? Então, é muito gostoso, é muito gostoso.
E como que foi, né, para além das formações e dos trabalhos que você já tinha, você tem o seu próprio espaço, né, um empreendimento. Foi difícil, foi burocrático, e hoje em dia, né, você tem mais funções. Como é que você lida com esse lado de gerir mesmo pessoas, um espaço?
Olha, quando eu vim, né, pra Portugal, eu comecei trabalhando em casa, né, atendendo em casa, era o que dava. A gente tem que começar de algum jeito, mesmo tendo já, né, vamos dizer assim, um grande sucesso no Brasil. Eu tive que vir e recomeçar aqui, querendo ou não, foi um recomeço. E depois eu fui para um estúdio, né, onde era o estúdio do meu amigo, e lá eu alugava uma sala. Então, quando você aluga uma sala, é muito mais simples, né? Você vai, você paga o arrendamento para ele, você vai para a sala e show! Você só trabalha e só vive. Agora, para você ter o seu próprio estúdio, as questõezinhas burocráticas são um pouquinho mais complicadas, né? Eu acho que o primeiro desafio é você conseguir arrendar o local, né? Você ter os calções ali para você dar, você conseguir comprovar a sua renda, né? Você tem que ter atividade aberta, né? Que hoje é como se fosse o nosso MEI no Brasil, né? Nossa empresa aqui, você tem que fazer os recibos verdes, né? Então, você tem que fazer toda essa contribuição. Então, acho que o primeiro desafio realmente é essa questão de alugar, né? De arrendar o espaço, ter os calções, ter as comprovações para você poder fazer esse arrendamento, encontrar um local, né, que seja bom, que esteja num preço legal e numa localização que você queira. E aí, depois, as coisinhas básicas, né? Água, luz, né? Lixo. Tem toda a questão de segurança, vigilância, alarme. Então, são umas coisinhas, assim, que a gente tem que se contornar e tem que fazer. Montar o estúdio, pintar, decorar, comprar os móveis. Então, é um desafio, assim. Mas é super possível. Não é nada que, por exemplo, a gente consiga fazer sozinho, sabe? Não é algo que, por exemplo, nossa, você precisa contratar uma empresa para poder fazer isso. Claro, se você tem condição e você quer fazer melhor, isso, né? Melhor. Mas, né, a gente vai na raça, né? Vai na coragem, vai na fé. Então, são umas coisinhas básicas, mas que dá muito certo. E eu acho que se você tiver tudo certinho, por isso que eu digo a importância de a gente levar a nossa profissão com seriedade, né? Muitas pessoas falam, ai, como que você chegou no sucesso que você tem hoje? Como que você tem tudo que você tem hoje? Como que você ganha tudo que você ganha hoje? Porque eu sempre levei a profissão seriamente, desde o primeiro momento que eu comecei, né? Então, por exemplo, se você não faz as suas questões nas finanças, se você não abre a sua atividade, se você não tem as suas contribuições, se você não faz tudo certinho, você não vai conseguir abrir um estúdio. Então, a primeira coisa que você precisa ter é realmente tudo bem certinho, bem dentro da lei, vamos dizer assim, para você conseguir fazer a sua abertura ali do seu estúdio e tudo mais. É umas dificuldadezinhas, mas que é super possível, a gente consegue passar tranquilamente. O estúdio tá lá, lindo, maravilhoso.
Se não fosse difícil, não era pra nós, né?
Exatamente. E eu acho que é muito isso. Eu sempre digo também do seguinte, as pessoas, às vezes, elas querem... Vamos dizer, eu quero um salário de um médico, mas eu não quero estudar igual um médico, eu não quero trabalhar igual um médico. Aí fica difícil, né?
Exatamente.
Não tem como a gente ter o sucesso, não tem como a gente ter tudo que a gente quer ter, né? Aquele sucesso que a gente tanto almeja em alguém e não querer trabalhar igual aquela pessoa trabalha. Eu acho que tem esse equilíbrio. Eu ganho, mas eu trabalho proporcionalmente, né?
É mais ou menos aquilo. Ela teve tanta sorte.
É, tipo, nossa, que sorte que mãe é essa, né? Então, é muito isso, assim, é possível, tem algumas dificuldadezinhas, mas tem como abrir o seu próprio negócio. E também tem outras formas de trabalhar, né? Hoje a gente, como nail designer aqui em Portugal, tem meninas que trabalham por ordenado, né, que são contratadas, né, do local. Tem meninas que trabalham por porcentagem, né, que vão para o estúdio, porcentagem do estúdio, porcentagem para nail designer. Aluguel de mesa, né, que você vai lá, paga por mês e aluga aquela mesa. Você alugar uma própria sala, uma sala dentro de algum estúdio, ou você abrir o seu próprio estúdio. Então a gente tem aí
muita coisa,
muitas vertentes.
Explorar, né? E por exemplo, eu acho isso importante. Importantíssimo, porque, por exemplo, para quem está chegando ou quem está pensando em vir, quem está se organizando, uhum. e a intenção, a pretensão é trabalhar exatamente nessa área, eu acho, você citou aí esse aluguel de mesa,
uhum.
talvez seja o melhor caminho para começar.
Sim.
Para entender aquilo que a gente estava conversando aqui antes, inclusive, para a pessoa entender o mercado. Tem que entender que uma coisa é a profissão no Brasil,
sim.
a outra coisa é a profissão aqui
diferente.
Em Portugal, e a outra coisa é a profissão aqui em Braga. Porque
uhum,
mesmo aqui em Portugal, se você sair de Lisboa, sair do Porto e vir para Braga, você vai lidar com muitas diferenças. O público
sim.
reage de uma forma muito diferente.
Sim.
E esses detalhes tem que ser observados,
uhum.
né?
Quando eu vim para cá, eu estudei muito mercado, né? Para saber o que, que fazia aqui, o que, que não fazia. Por exemplo, a esmaltação em gel, que é o gelinho que eles chamam aqui, né? Era algo que no Brasil eu já não trabalhava tanto. Na verdade, eu nem trabalhava, vamos dizer assim, eu trabalhava muito com os alongamentos mesmo,
uhum.
né? E aí, quando eu vi, eu comecei a pesquisar para cá, opa...
Aqui é muito forte
é muito.
O gelinho, né?
Então...
Eu só faço...
Então eu peguei e falei, é isso, eu tenho que investir nisso. Então, quando eu vim pra cá, era uma coisa que estava dentro do meu catálogo de serviços.
Claro,
e
claro.
Era algo que eu foquei, que eu divulguei e tudo mais. E hoje é uma coisa que eu tenho muito na minha mesa. Tem uns alongamentos, mas o gelinho também faz muita parte da minha mesa. Dos cursos também, né, que eu dou, porque eu dou formações tanto de alongamento quanto de marketing, de decorações, de gelinho também. Né, de todas essas áreas. Então, a gente tem, sim, umas diferenças e a gente, é o que eu falei, a gente precisa lidar com a nossa profissão como adulto. Ah, eu vou pra lá, então eu vou pensar como gente grande, né? Eu vou estudar o mercado, eu vou ver o que dá certo. Eu vou, porque muitas pessoas vêm, tipo, ai... Mas e se não der? E eu não sei o que. Ai, se vir assim,
já
gente.
Vem se lamentando,
já
é melhor
nem
começar.
Exatamente.
Né?
A gente precisa pensar na nossa profissão. Se, não, eu digo que as pessoas falam, ai, você tem muito respeito, né? É porque eu imponho isso, né?
E tem que ser.
Tem que ser. Se eu fosse, ai, meu Deus, por que isso, por que aquilo, as pessoas não iriam me respeitar. Mas eu levo a minha profissão seriamente, como ela tem que ser levada, assim como qualquer outra profissão. Então, é por isso que as pessoas me respeitam dentro da área.
Com certeza. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao final.
Priscila,
qual mensagem você deixaria? Vamos agora trabalhar até especificamente com quem é da área e pensa em abrir o seu negócio.
Olha, é isso que eu disse. A gente precisa ver tudo certinho, como a gente gostaria que a gente fosse vista, né? Então, que tipo de mensagem você quer passar, né? Você como profissional, você como pessoa, você com o seu estúdio, né? Eu acho que a gente precisa primeiro trabalhar isso na gente mesmo, do que tipo de profissional que eu quero ser, que tipo de como eu quero ser reconhecida, que tipo de profissional que eu gostaria que as pessoas me vissem. E depois disso, a gente ir pro caminho da prática, né? Agora, o que, que eu preciso fazer, né? Então, listar o que, que você precisa fazer. Eu preciso procurar isso, eu preciso investir nisso, eu preciso fazer isso, né? E ir com um plano. Eu acho que, igual a gente estava falando sobre a imigração, de você vir para cá com um plano, você também ter um plano, vamos dizer assim, para você abrir o seu negócio, né? Fazer tudo dentro da lei, fazer tudo certinho. E realmente pensar em que mensagem o seu espaço quer passar, você quer passar, e ir com muita força, com muita determinação, porque só dá certo se a gente acreditar que vai dar certo, né?
É não, sustentar, né?
Isso, é sustentar, tipo, eu escolhi isso, então eu vou atrás disso. Se precisa ir lá finanças, eu vou nas finanças, se precisa ir na energia, eu vou na energia, se precisa fazer isso, eu vou fazer isso, se precisa disso, eu vou disso, sabe? E você pesquisar, eu acho que às vezes as pessoas são muito preguiçosas, sabe? Do tipo assim, ai, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, gente.
A internet
o
hoje.
O Google tá aí, a internet tá aí, né? Pra gente conseguir pesquisar. A gente tem vídeos, a gente tem tantas pessoas dando testemunho nas redes sociais de como faz, de como não faz. Então, focar nisso. E acreditar. Eu acho que acreditar em si mesmo, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa ter, assim. Você ter a confiança no seu próprio trabalho e acreditar em si, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir abrir um negócio e para você conseguir fazer dar certo. Então, um planejamento financeiro, né, e estratégico também do que você precisa fazer para poder. A nossa profissão é uma profissão linda, é uma profissão transformadora. Formou a minha vida, fez eu sair de um buraco onde eu tava e hoje de eu ter sucesso profissional, de eu fazer muitas coisas por conta da minha profissão. É uma profissão que tem muito, muito valor agregado, que a gente pode conquistar muitas coisas, que tem muitas vertentes, como eu tava falando, e que hoje eu tenho alunas que já transformaram a sua vida através das unhas, né? E é super possível, é só a gente realmente acreditar em si mesmo, que com certeza não tem como dar errado.
perceber também que é um processo, né? Não vai acontecer da noite pro dia.
Exatamente, hoje eu tenho 6 anos de caminhada para estar aqui hoje.
Exatamente, que lição. Bom, Priscila, que alegria ter você aqui no Olhar de Lá e de Cá. A sua história é daquelas que nos lembram que a vida pode até nos surpreender, mas cabe a nós escolher, né, o que fazer com essas surpresas. E você mostrou todo esse processo, né? Em tão pouco tempo de programa, você conseguiu passar uma mensagem maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar a sua força, a sua arte e a sua inspiração conosco.
Eu que agradeço muito a oportunidade, né, de estar falando um pouco mais sobre a minha profissão. Sou muito da que levanta a bandeira da minha profissão, então é muito importante hoje a gente ter esse espaço de estar aqui hoje falando um pouco sobre isso. Agradeço muito mesmo, muito obrigada.
Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, muito Gabriela.
Obrigada a nós, né, com a Natália e com a Priscila, com essa história inspiradora. Dá
é
pra
bom,
gente.
Né?
Dá,
é
renova bom renova nossa fé, renova nossas forças, é verdade.
Exatamente. E olhar assim, olhar pra gente aqui, as mulheres, quando, né, conversando em torno de um assunto, em torno da imigração, em torno do empreendedorismo feminino, principalmente, traz uma força e uma inspiração realmente para todos.
É verdade.
Bom, queridos ouvintes, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Vamos agora encerrar o nosso programa. Vocês podem nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora para o nosso último bloco musical e voltamos na próxima semana, próximo domingo, de 8 às 10 da manhã. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau!
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante.
tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Dos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante.
Segue, você não percebe, mas o ódio cega.